que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Como eu sempre faço, abri o programa com uma linda canção, desta feita a banda de pop rock americana que eu sou fã, Journey. Esse é um CD chamado Arrival, do ano de 2001, e essa é a quinta faixa desse disco que eu gosto muito. Nesse disco não está presente o Steve Perry, que era o vocalista principal do Journey. Está o Steve Algeri, que substituiu o Steve Perry no Journey, que também tem um timbre vocal muito parecido com o vocalista anterior. E esse CD, o Neil Schon, que é o guitarrista da banda, dá um show de guitarra. É um dos melhores discos do Journey. Journey, Arrival, usamos a faixa 5 para iniciar o programa. Na semana passada, eu fiz algumas explanações sobre um tema que é muito estudado desde a antiguidade, que são as egrégoras. Expliquei que o termo egrégora é oriundo do grego egregoriano, significando velar ou cuidar, significando que o alto, o céu, a luz, protege aquele ambiente que tem a reunião de boas pessoas por bons propósitos, formando um campo luminoso que reflete o somatório dos pensamentos, sentimentos e intenções das pessoas, dando uma média energética naquele ambiente. Ou seja, um ambiente virtuoso, o plano espiritual elevado, chancela, protege, ou seja, vela, cuida. Daí a expressão egrégora. Por este motivo, eu expliquei no programa anterior que não se pode dizer que um ambiente que tenha a união de pessoas voltadas para o mal ou para a destruição, que esse ambiente tem uma egrégora de trevas. Porque se aquele ambiente é de trevas, o alto, a luz, o céu, não vai cuidar, não vai proteger. Embora um ambiente desses possa ter também guardiões e protetores extrafísicos de níveis mais densos que operam dentro daquela atmosfera coletiva psíquica daquelas pessoas mal intencionadas em processos de obsessão e encadeamento kármico posterior terrível. Então não se pode dizer que ali tem uma egrégora, porque o alto não está cuidando, não está apoiando. Basta olhar no dicionário a palavra egrégora, sua origem, do grego egregorien, velar ou cuidar. E a partir do que eu explanei semana passada, eu recebi diversos e-mails de pessoas pedindo para falar um pouco mais, pessoas inclusive fazendo perguntas. Uma delas é a seguinte, alguém perguntou assim, é verdade, Wagner, que é possível um combate de egrégoras? Né? É possível que uma egrégora colida com outra egrégora, se a pessoa vai no lugar que tem uma egrégora e se depois ela vai no outro lugar que tem outra egrégora, que há um choque de egrégora, que isso confunde as energias da pessoa? Isto não é verdadeiro. Explico. Na verdade, grupos têm seus mecanismos e formas de trabalho. Se você está num grupo espírita, o mecanismo do trabalho vai seguir o padrão da doutrina espírita, o que é absolutamente natural. Se você está dentro de um grupo de Umbanda, aquele grupo seguirá os padrões de um trabalho de Umbanda, que opera em outra frequência, mas também é um trabalho espiritual. Se você está num grupo de teosofia, o mecanismo ali é teosófico. Se você está num grupo ocultista, o mecanismo é mais hermético, mais esotérico, e daí por diante. Então, suponhamos que alguém frequenta um centro espírita e, de repente, num outro dia da semana, frequente um grupo de Umbanda, ou um grupo teosófico, ou um grupo ocultista, embora ela transite em áreas diferentes, com abordagens diferentes, o que é natural, ela está dentro de um contexto espiritual, seja espírita, umbandista, teosófico, esotérico, ou o que quer que seja. Então, qual que é a egrégora dela? Todos os ambientes têm uma egrégora a partir daquilo que é feito baseado na luz. Um centro espírita tem uma egrégora e seus protetores espirituais, um grupo de Umbanda tem uma egrégora e seus protetores, e daí por diante. Então, cada grupo desse trabalha em relação ao mecanismo de trabalho das pessoas encarnadas naquele local. Então, mentores de uma casa espírita, eles vão trabalhar sob o filtro da ótica espírita daqui para poder fazer um trabalho compatível com o que aquela doutrina propõe. Semelhante atrai semelhante. Mentores que estão operando em cima de uma casa de Umbanda, em cima de um terreiro, vão trabalhar de acordo com os parâmetros doutrinários da Umbanda. E é óbvio que esses parâmetros são diferentes do Espiritismo. Agora, apesar das diferenças de método de trabalho, tanto o Espiritismo quanto a Umbanda buscam a luz, buscam fazer a caridade e o bem. Então a egrégora é a mesma, apesar de em cada trabalho você ter mecanismos diferentes e mentores que operam de forma diferente. Mas todos esses mentores estão baseados numa luz maior, que é a que protege a todo mundo. É isto que é a egrégora superior. Agora, existem as egrégoras localizadas por cima de cada grupo. Existe uma egrégora ocultista, existe uma egrégora espírita, uma egrégora umbandista, uma egrégora iogue. E é óbvio que essas egrégoras, elas têm a ver com a característica e maneira daquele grupo trabalhar. Agora, operando acima dessas egrégoras, o que, que nós temos? O alto, o amor, a luz, o todo. E esse é o mesmo para todas as egrégoras e todas as pessoas. Então, existem graus dentro de uma egrégora, e à medida que você vai galgando esses graus, você chega numa unidade onde abarca todas as coisas. Daí a palavra egrégora, egregoriana. Cuidar, velar, o céu cuida, Deus está ali, há uma luz ali. Então, pouco importa a linha que você frequente, o que importa, aquilo está baseado na luz, na verdade, nas coisas espirituais sadias, aquilo leva você a pensar no bem da humanidade, faz você crescer, respeita a sua consciência, respeita a sua liberdade de expressão, dá recursos e estudos para você crescer, progredir, pensar por si próprio, questionar inclusive a si mesmo. Você trabalha num lugar, ali você percebe que as pessoas estão com boa intenção, elas estão querendo irradiar luz, elas estudam, se esclarecem, os mentores espirituais que operam ali, eles estimulam o progresso das pessoas, a ampliação da consciência. É por aí que você pode sentir se o ambiente é legal. E outra coisa importante, não existe um caminho espiritual superior ou inferior a outro. Isso é uma tolice, porque tudo depende da afinidade da pessoa. Quando alguém me pergunta qual é o melhor caminho espiritual, o que, que eu indico, eu não indico caminho nenhum, porque eu acho que as características de cada um vão ligar ao coração da pessoa, por afinidade e semelhança de interesse, a algum grupo em particular que fale mais ao seu coração. Então, de repente, para um, é o centro espírita que ele vai fazer melhor. Para o outro é o grupo de Umbanda, para o outro é o grupo ocultista, para o outro é o grupo iogue, para o outro é o grupo hindu, ou o grupo muçulmano, eu sei lá. Eu só sei que as pessoas têm tendências e elas acabam achando aquilo que o seu pensamento, o seu coração se afiniza. Por isso eu não indico o caminho. O que eu aconselho? Observa diversos caminhos e vê qual que o seu coração sintonizou. E se o seu coração não sintonizar com caminho nenhum, também não tem problema, continua caminhando livre. Mas não deixa de estudar a parte espiritual, que são valores que transcendem as próprias doutrinas e os próprios grupos. Por quê? Espiritualidade não é um lugar onde você vai, não é uma doutrina, é um estado de consciência que você carrega dentro do seu próprio coração. Não é um lugar onde se vai, é o que você é o seu caráter, é o que você pensa, é o que você sente, é o que você faz. E não imagine que o seu nível espiritual será medido por um poder superior a partir daquilo que você acha ou daquilo que você acredita, ou a partir da sua doutrina. Na hora que você desencarnar, ninguém do lado de lá vai perguntar qual é a sua doutrina. Imagina, está desencarnando um monte de gente no acidente, imagina os mentores perguntando, você é católico, você é espírita? Na hora, está louco, ninguém está vendo isso. Mas sim a luz que emana de cada um, que reflete o que cada um pensa, o que cada um sente e o que cada um faz. E quando alguém diz assim, olha, não frequenta outro grupo que vai misturar a egrégora, vamos falar claro, a pessoa quer manter o devoto preso dentro do grupo dela, dentro do curral doutrinário que a pessoa acha que a pessoa deve ficar. Isso é uma tolice, uma limitação. Agora, nem sempre você pode ir a lugares diferentes, que às vezes os valores podem ser diferentes. Não estou dizendo um mecanismo diferente, estou falando valores. Mas quando os valores são iguais, embora os mecanismos sejam diferentes em cada lugar, às vezes os valores são iguais, então não há choque de egrégora. E outra coisa importante, eu vou dar um exemplo muito simples. Está um jogo aqui em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o estádio lotado. Ou, por exemplo, no Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo, Vasco e Flamengo. Ou em Minas Gerais, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Ou em Curitiba, Atlético Paranaense e Curitiba, ou na Bahia, Bahia e Vitória, ou lá no Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional. Os clássicos, os rivais. O estádio está lotado. Vamos usar o exemplo aqui em São Paulo. metade do estádio lotado com a torcida do Palmeiras, a outra metade do estádio com a torcida do Corinthians. Duas torcidas rivais, um clássico com muita rivalidade. E essas torcidas, elas não se bicam, não tem afinidade nenhuma, não é isso? Pois bem, por uma tragédia, de repente, desaba um pedaço ali da arquibancada e muitas pessoas ficam presas nos escombros. Então, o que você verá? Um fenômeno. Torcedores do Palmeiras e do Corinthians, que são rivais, correndo juntos na direção dos escombros para tentar ajudar as pessoas a sair desses escombros e salvar vidas. Você vai ver duas torcidas rivais se unirem por um objetivo comum, que é salvar as pessoas. Nesse instante, a diferença desaparece em função de um objetivo em comum. Então, me pergunto, se duas torcidas rivais são capazes de se unir em prol de um objetivo comum, eu pergunto se mentores espirituais de grupos vão ter alguma competição do lado de lá, ou se eles operam juntos também a favor de um bem comum e não ficam com competição de grupo este ou aquele, esse é melhor ou pior. Isso não existe espiritualmente. Essa competição, ela acontece por doutrina cá embaixo e por fanáticos religiosos ou doutrinários que acham que a verdade só está no seu grupo e não no outro. Na minha opinião, tanto faz se você vai aqui ou ali, se você está buscando a luz e faz o bem, que se dane aonde você vai. O importante é o bem que você está fazendo e a luz que você está buscando. É óbvio que em cada lugar você terá características e maneiras de trabalhar, às vezes diferentes de outros lugares. Mas eu estou falando do objetivo, não do mecanismo esse ou aquele. E qual é o objetivo de um estudante espiritual? Seja ele espírito, umbandista, ocultista ou qualquer coisa. Crescer, melhorar, perdoar, amar, expandir a consciência, respeitar o próximo, aumentar a lucidez, a compreensão e ser feliz. É esse o objetivo de todo mundo. Então, observe as egrégoras, se elas estão buscando, cada grupo se busca essa luz, pode crer que elas têm uma unidade no plano espiritual, a encrenca é só das pessoas aqui embaixo. E é muito importante fazer um esclarecimento desse porte para clarear as coisas. E outra coisa, por favor, eu vou repetir uma coisa que eu falei semana passada, não olhe um ambiente só pela aparência, porque às vezes aquele lugar tem gente com muito recurso econômico, o que não é um problema, é claro, isso é ótimo para manter o aluguel em dia do lugar e as coisas no lugar. Mas às vezes aquele lugar com carpete luxuoso no chão, ar-condicionado, divisória de mármore, essas coisas, poltronas confortáveis, um ambiente assim lindo, maravilhoso, você fala, ah, esse ambiente é legal. E às vezes um ambiente materialmente está organizado, só que espiritualmente não tem proteção nenhuma, porque os elementos do grupo são arrogantes e não fazem o bem para ninguém. Não é egrégora ali. Não vai imaginar porque um lugar tem parede de mármore, ou tem uma estátua linda, que esse lugar tem uma proteção. Não é a estátua ou a parede que tem a egrégora é feita pelos corações dos homens e mulheres que se reúnem ali, orando, trabalhando e vibrando alguma coisa. E não imagine que a egrégora é parede, a egrégora é alma, é energia, é luz. Isso não está estático no ambiente, embora um ambiente possa ser interpenetrado por energias, mas as energias são veiculadas pelos seres humanos. As egrégoras são criadas por seres humanos em contato com grupos espirituais que lhes dão proteção. É claro que com o passar dos anos, o ambiente fica impregnado daquela luz e mesmo quando o grupo não está, existe o reflexo energético disso. Mas se esse grupo não fica mais ali, com o tempo essa energia se dilui porque não é renovada. Então, é importante perceber que não é o lugar que é a egrégora, mas a reunião das pessoas com propósitos benéficos e virtuosos. Isso é um detalhe importante. E às vezes, você tem um lugar humilde, né, que não tem toda aquela infraestrutura luxuosa, por exemplo, um bairro distante, um bairro de periferia, um lugar mais pobre, você de repente tem um casebre ali naquele local, onde um preto velho, uma entidade luminosa vai e acopla num médium humilde e ali dá sua consulta ali naquele bairro pobre, ajuda um monte de gente e a humanidade não está sabendo, só aquele pessoal. Então, naquele casebre, onde aquele preto velho humilde, amparador amoroso, acopla num médium que se dispõe a fazer um trabalho e ajuda a comunidade, tem uma egrégora nesse casebre que muitas vezes não tem naquele lugar luxuoso cheio de arrogância. E você olha pela clarividência, tem uma coluna de luz em cima daquele lugar onde o pretinho velho está trabalhando porque o alto protege. E muitas vezes aquele preto velho que está ali, entenda, nem sempre ele é daquele jeito. Pode ser um espírito altamente elevado que naquele contexto toma a forma de um preto velho, porque é uma forma didática de se comunicar com as pessoas daquela comunidade. Esse espírito, que às vezes é o preto velho, já teve vidas como hindu, como inglês, alemão, chinês e outras coisas, como todos nós. Apenas ele mantém uma certa identidade em função do mecanismo de trabalho naquele local. De repente ele sai dali, ele vai acoplar num grupo taoísta lá na China, ele toma a forma de um chinês que ele um dia também foi. Agora, é óbvio que existem espíritos que na sua última existência foram negros e gostam muito da tradição afro, se identificam com ela, então aparecem com esta configuração e com uma alta sabedoria dentro daquela tradição, porque eles têm existências anteriores e outros estudos também. Então não se iluda, aquele preto velho pode ser um hierofante do Antigo Egito, plasmado de preto velho no momento. Ele pode ser um grande yogi da antiga Índia. Por que não? Os espíritos não estão ligando para a egrégora. Eles entram em qualquer lugar onde pode fazer o bem para as pessoas. Então é importante fazer esse esclarecimento. E você terá outros pretos velhos que estão mais ligados mesmo à coisa afro, porque o seu coração é mais afim com aquela área. Não é por causa de outra vida, porque eles gostam muito daquilo ali. Então é muito importante ter esse esclarecimento. Eu não sou de Umbanda, não sou espírita, não sou cultista, não sou coisa nenhuma. Eu estou buscando é melhorar e crescer, estudar de tudo e unir a consciência dentro de bons propósitos. Outra coisa, não se iludam também com uma infraestrutura grandiosa, que parece estudiosa, tem muitos grupos assim, e que às vezes não tem a egrégora que as pessoas imaginam que tem só porque o grupo estuda alguma coisa tecnicamente falando. Eu conheço diversos grupos de teóricos que estudam vários temas dentro da área da consciência e não sabe o que é um chakra, nunca sentiu uma vibração, um estado vibracional, embora fale daquilo. Então, não há uma egrégora nessas pessoas, não vivem o que elas estão falando. São teóricões trabalhando com ideias de consciência. Existe muita gente assim. Não há uma egrégora, o pessoal é arrogante, acha que ali é de ponta e tem vários grupos assim. Isso não funciona dessa forma. E às vezes esses grupos de teóricos baixam o cacete no grupo de Umbanda, no Espiritismo, no Ocultismo, na Teosofia, como se esses grupos tivessem verdade absoluta. E ao fazer isso, eles mostram a própria mediocridade, porque não há o mínimo respeito pela opção do outro e eles não conseguem perceber a unidade por detrás da diversidade. Ou seja, são grupos medíocres, com aparência de consciência. Então, é necessário muito discernimento e muito cuidado. E entenda, eu também não sou dono da verdade, eu não sei tudo, mas é bom a gente botar discernimento, filtrar as coisas, usar bom senso e ir trabalhando. E não feche pacote com esta ou aquela área. Fique livre. Desenvolva seu trabalho, estuda isto, estuda aquilo, estuda esse pesquisador, estuda o outro e vai somando com seu próprio valor e descubra sua própria jornada, que nunca será igual a de ninguém, porque essa jornada é individual, ela é a sua consciência e é você que sabe do seu caminho. E outra coisa, jamais permita que alguém dê palpite na maneira como você se liga ao infinito, ao eterno. Isso é de foro íntimo, é assunto do seu coração com o todo, com o divino. Ninguém de fora pode dar palpite, dizer que a sua prece está errada ou que a sua religião está errada, porque cada pessoa tem uma característica, esta é mais assim, esta é mais assado, e o que importa é o caráter da pessoa, não é a doutrina dela. Então não se deixe balizar pela opinião de terceiros sobre seu caminho espiritual, seu caminho consciencial. Isso é de foro íntimo. Dá uma olhada, esse caminho te deixa feliz, te faz fazer o bem, respeita a tua consciência, você fica mais lúcido, você se sente honrado de pertencer a esse caminho, esse é seu caminho, seja lá qual for. E entenda que outros estão em outros caminhos, também honrando esses caminhos. E se são caminhos da luz e da consciência, são caminhos do bem, tem uma egrégora. Se não são, se são caminhos que levam ao mal, à destruição, a denegrir os outros e a fazer besteira, estes caminhos não têm egrégora, sejam eles quais forem. O que eles têm é ignorância e trevas do ego comandando um grupo inteiro. Egrégora tem a ver com a luz, tem a ver com o céu, com o alto, com tudo aquilo que é elevado, que protege os homens na jornada aqui embaixo e os diversos grupos que se reúnem nos diversos locais. Se você pertence a um grupo, seja lá onde for, vocês ali se unem com bons propósitos, né? Pensamentos legais, sentimentos bons e irradiação de energia legal, não importa o nome do seu grupo ou área, você está dentro de uma egrégora com certeza. E é isso aí que eu tenho para concluir esse tema da egrégora, que é um tema que eu acho muito legal, mas precisa de muito esclarecimento. E às vezes as pessoas embolam a expressão com aquilo que elas acham ou acreditam por aí. Tá bom? Jean, estamos já em cima da hora, né, cara? Você adiantou o relógio, né? Você aprendeu com o Evaldo Ribeiro, porque aí passa o programa, já acabou. Bom, gente, vamos concluir por hoje. Semana que vem a gente retorna. Eu vou escolher um outro tema para a gente abordar. Provavelmente vamos falar de saídas do corpo, tá? E aí a gente vai ao longo do ano alternando os temas, mas sempre dando uma proposta consciencial, espiritualista aberta, universalista, sempre trazendo esclarecimento sobre a temática espiritual de uma forma livre, humana, sem puxar para essa ou para aquela área e trabalhando de uma forma livre, crescendo assim, melhorando todo mundo e melhorando a gente também com a mesma proposta, tá bom? Gente, obrigado pela audiência de vocês. Uma boa tarde de domingo para vocês. Agora, 12h55, programa feito aqui ao vivo, domingão. Eu vou sair daqui para almoçar. Queres alguma coisa, irmão? Tô perguntando pro Jean, o Jean que tá me ajudando. Irmão, tu... aquela linguagem bem antiga. Irmão, tu queres alguma coisa? Você quer a egrégora do pastel? Ali de baixo. Não, né? Tá bom. Gente, obrigado pela audiência, até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.